vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, você de casa, do trabalho, a rapaziada que não está fazendo absolutamente nada nesta quinta-feira, a meu amigo Jorge Chocolate, né, lá no Jardim Primavera, em Itabuna, e mandou um abraço para Zé Maria. Então quer dizer que vocês chegaram no final de tarde lá no Jornal Região e ficavam cochichando, né, seu Zé? Ficavam falando de quê mesmo? Você, o inesquecível jornalista Manuel Leal.
Manuel Leal.
E Jorge Chocolate.
Jorge Chocolate.
Ficava falando Jorge de quê? Ficava falando de quê? Fala, sei, eu sei, mas fala a verdade. Ficava falando de quê? Eu quero saber.
Do cotidiano.
Era?
Do Cacau, dos bons tempos.
Eu tô ligado.
Do Cangaiabá.
Não, Cangaiabá não. Aí, isso aí era assunto de dinheiro que eles iam conversar. Com certeza, eu tenho certeza disso.
Boa noite, viu, boa Café? No... Aproveitando. Boa noite, Adelino, né?
Aderino.
Aderino, Mireles, Fred Menezes, Júlio César, Tony Café e amigos do Gabriela Esportiva.
Boa noite, Zé. Boa noite, Fred Menezes.
Boa noite, Tony. Boa noite, Dalmo Mireles. Aderino França, né?
Isso.
Júlio César, Zé Maria e ouvintes Gabriela Esportiva.
Fala, imperador!
Boa noite pra você, Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, nosso amigo Menezes, Aderino. Aderino que, quando eu vejo Aderino, eu sempre lembro da figura do Saldanha. É, Aderino era muito ligado ao velho Saldanha, né? Sócio do jornal Foco Bahia. E Aderino, ele representa essa imagem do Saldanha. Boa noite a todos, estamos aqui mais um programa aí para a gente estar trazendo as principais informações aí do mundo esportivo.
Muito bem, a gente abre o programa de hoje falando de surf, né? E falando de surf local, né? Da Associação dos Surfistas de Ilhéus. Estamos aqui com o Aderino França e o Delmo Meireles. Dalmo, eu gostaria de saber, né? Eu queria que você explanasse um pouco a respeito da Associação do Surfista de Ilhéus, quando ela foi criada, essa associação, e qual o trabalho de vocês aí em prol do surf local, surf regional?
Boa noite, Café, boa noite a todos da rádio, um prazer estar aqui, né, primeira vez. Mas enfim, pessoal, é um trabalho assim, porque nós somos atletas, né, e aí a gente resolveu, foi o que, em 2003, estava tendo uns eventos da Associação de Surf lá de Salvador. E aí tava tendo uma premiação boa, todo mundo tava participando. E aí junto com um outro atleta daqui, Mauricinho Will, todo mundo conhece aí, que é salva-vidas. Então a gente trocando ideia, falei, pô, por que a gente não leva essa ideia para Ilhéus, né? Fazer uma coisa diferenciada. Nós somos atletas, nós aqui, né, sentimos na pele tudo que a gente faz na questão de reivindicações, de uma atenção especial. E aí a ideia foi amadurecendo, em 2024 a gente conseguiu unir um grupo com 30 pessoas, e aí passamos essa ideia, e como é um coletivo, a coisa anda, né, anda um passo de cada vez. 2024 a gente fez 4 eventos a nível de surf e treino, sem benefícios ainda, e aí passamos a estudar um estatuto, que fosse um estatuto mais claro, mais limpo, mais objetivo. E aí foi um sucesso os 4 eventos, mas não teve benefício. No caso, a equipe técnica, sempre contamos com o apoio de Adelino França. E esses eventos foram com altas ondas, altas fotos. O pessoal que treinou, apesar de não ter um benefício, por incrível que pareça, né, coincidência ou não, foram para o brasileiro, tiveram excelentes resultados. Uhum. Quer dizer, apesar de não ter o benefício financeiro, mas em matéria de treino foi muito positivo. E aí amadurecemos, conseguimos o recurso pelo coletivo, como eu falei, e aí entramos em 2025 com essa postura, de fazer uma coisa em busca do que consta no nosso estatuto. Registramos já a associação, está saindo o CNPJ, já foi encaminhado para a Receita, né? Porque toda essa burocracia que a gente ralou bastante, né, é em função de dar o quê? Uma credibilidade. E quando eu topei fazer parte, né, a gente topou criar esse projeto, uma coisa que é o certo pelo certo, entende? E aí, para conseguir a conta bancária da entidade, né, porque o movimento tem que ser dessa forma, tem que passar por esse trâmite, né? A gente pegou uma conta provisória para fazer esse trabalho inicial, porque tinha que, né, o recurso exige isso, e estamos a poucos passos agora da gente conseguir a nossa conta. Quer dizer, na verdade, a gente teve que alugar uma sede, porque para trabalhar certo tem certos, né, certas normas, certos critérios, certos ritos que a gente tem que obedecer, né? Projetando para 2025, exatamente, a gente como fazer para entrar no benefício se a gente está começando, né?
Eu sei. Qual o foco da associação? Tem uma escolinha para ensinar as crianças, os menores a surfar? Tem uma estrutura que possa alavancar, assim, o foco é alavancar o surf regional? Eu queria que você falasse um pouco para a gente.
Um dos motivos, é uma palavra grande, mas é uma coisa simples, que é fácil todo mundo entender, que é a sustentabilidade. De quem? Dos atletas. Então a gente tem esse foco, né? Agora estamos, né, no início, o trabalho, mas aí a gente tem metas a curto, médio e longo prazo, né? Para esse ano, qual foi a estratégia? Foi a gente criar um bolão, certo? Aí foi votado, tudo passando, né, por todos os ritos, no coletivo, em maioria. Então a gente chegou no denominador de R$100 a inscrição. Então 100% do repasse dessa inscrição vai para a premiação. É uma forma de a gente, ainda sem o recurso, engatinhando,
promover, né?
Promover. Então dessa forma foi o que a gente fez. A gente abriu 56 vagas. Então a R$100 dá 5.600. A gente não para ficar claro que não existe magia, né? Não existe, é assim e tal. Enquanto a coisa está começando, é um passo de cada vez. Então a gente criou essa estratégia. O circuito continua com os quatro eventos que a gente fez no ano passado, porém com esse tipo de benefício. Foi o que a gente fez, criou um projeto bem enxutinho, né? De um dia só, são 6 horas de evento. Né? São 3 categorias, são 56 vagas. Então a gente vai fazer um profissional com 24 vagas, dá 2.400. Outra coisa, a gente está esticando também esse valor para os semifinalistas, que nunca ganharam nada. Então os semifinalistas vão ter ali também um prêmio em dinheiro, né? Outra coisa, melhor manobra, R$50, o melhor onda. Às vezes o cara perdeu a bateria ali, mas ele fez aquela melhor onda. E aí no final vai ser também recompensado.
O Dalmo, a gente sabe que montar uma associação é meio complicado, porque você tem que manter o contato com muitas pessoas. Sim. E quando você, e no caso são muitos atletas do surf, né? E me parece aí, pelo que eu estou te ouvindo, que o foco de vocês é fazer os 4 eventos anuais, né? E através desses eventos, claro, no futuro, dependendo do resultado também que você já vem alcançando, quando você fala em benefício aí, de retorno, né? Então, claro, se as empresas de Ilhéus tiverem interesse também de participar, eles vão entrar com ajuda financeira também, com patrocinadores. Sim. Do evento e tal. Mas assim, Tony perguntou para você, assim, na verdade, qual era o foco. O foco será a montagem de competições anuais, ou o foco será, e você quando fala em associação é uma reunião, né, de pessoas, então no caso de atletas do surf, e quando você fala em benefício, é algum retorno que a associação traga para essas pessoas. Sim. Às vezes até uma forma que você, juntando essas pessoas, e você pela associação ir arrecadar mensalmente um valor, ou a inscrição desses associados e mensalmente um valor, para você poder fazer não só eventos, como também trazer condições de levar alguns atletas daqui para competições fora de Ilhéus e por aí vai. Você tem pensado nisso? Ou você hoje, você está, claro, está no início, tem um foco ali, ou você só está buscando, na verdade, condições de fazer um bom evento, na verdade, os quatro bons eventos, né, com qualidade, no futuro também trazendo, entrando só, não só recursos, trazendo atletas também de fora para abrilhantar esses eventos aqui em Ilhéus.
Sim, como eu falei, são várias metas, né? Então tem uma meta a curto prazo, tem uma meta a médio prazo e a longo prazo, né? Então, você vê que a gente esse ano com essas categorias, você não está trabalhando com nem o feminino e nem os atletas de base. A gente está batendo com uma barreira, entendeu? Uma barreira que a gente nota. Olha, eu queria até agradecer ao comércio de Ilhéus, entendeu? A resposta está sendo positiva, inclusive de todos os segmentos, não são as empresas de surf só, né? Porque tem empresas que são de surf, de confecções, de materiais e tal, mas em geral, eu queria agradecer de coração a todas as empresas parceiras, tá? E as metas são essas. Para o ano a gente vai entrar melhorar os eventos, fazer não só domingo, mas fazer o sábado e o domingo, trabalhar com a base, que é o feminino, e mais as crianças. E, por incrível que pareça, o grupo lá do pessoal da pousada do Éden, Éden One, eles têm um grupo lá de 10 pousadas, sabe? Ela me chamou e conversou, olha, eu quero que a gente crie um projeto social em relação a uma escolinha, porque eu tenho uma demanda junto com as outras pousadas para atender os meus clientes, mas a gente também quer fazer pelo social. Então já era meta nossa também trabalhar a escolinha, porque a escolinha é uma alavanca, seja para qualquer esporte. E o surf principalmente, tanto que, pelo fato dos atletas não ter sustentabilidade, eu já treinei vários atletas, várias gerações, campeões e tudo, meus amigos aqui treinam outros meninos novos, que são hoje a geração profissional da Bahia, os meninos estão tendo que se virar trabalhando, se quisesse manter na praia, como instrutores de surf, então eles tomam um curso e tal. Então temos essa meta, até antes do nosso programado, né, em fator dessa demanda aí, dessa ideia do pessoal que é empresário aqui em Ilhéus, né, você vê que, rapaz, a gente conseguiu, esses dias eu consegui uma premiação para os campeões do ranking, que também não é muito difícil você participar de um circuito, e eu acho que é essencial, porque você vai ter, são pontos corridos, quatro eventos, com um descarte, o atleta descarta o pior resultado, e aí os campeões vão ganhar uma prancha zero, quer dizer, um investimento a preço de mercado de 3 mil cada prancha, são 3 pranchas, uma para cada categoria. E aí eu falei, e os vices? Aí para eu convencer esse empresário de fora, eu mandei para várias empresas de São Paulo, do Rio, algumas daqui, o pessoal disse, pô, não tenho, né, condições, e para a gente o ideal seria uma única empresa, né, para não ficar... E aí o que acontece? Eu consegui vender para uma empresa, uma parceria com uma empresa de Santa Catarina. E os vices vão ganhar 50% da encomenda de uma prancha. Quer dizer, uma marca nova que está entrando no mercado, é mais surf, é mais qualidade. Mas adivinha como eu consegui convencer? Eu tive que sair batendo foto, porque eu tenho uma visão. Apesar de eu vir de Valência, tenho 5 anos aqui, eu tenho uma visão do potencial enorme que Ilhéus vai oferecer num futuro bem próximo aí. Então eu saí batendo foto dos empreendimentos, do aeroporto, no sentido Olivença, são grandes condomínios, né, alto padrão e tal. Então eu vejo todo aquele litoral, não é só para o surf, é uma demanda incrível que vai chegar para... que está aí, né? Porque, e você sabe como eu consegui convencer o empresário? Quando eu bati a foto do Atacadão, Açaí, Atacareiro, tudo junto, essas são empresas que fazem uma pesquisa de mercado, elas não vêm para Ilhéus à toa. Elas sabem que Ilhéus é portal para Itacaré, para Canavieiras, para Barra Grande, que é, né, a sensação, enfim.
E todo Baixo Sul aqui, né? Todo exato, Baixo Sul, que é uma costa turística, até lá no Itaparica, né?
A costa do Cacau toda aqui no norte e o sul também.
Isso. Pois não, Zé.
Eu estou ouvindo o bate-papo aí da Associação Ilhéense de Surf e vou perguntar para o Meirelles o seguinte. Minha pergunta é simples. Serão quatro, né? Quatro eventos. Quatro. Né? Esses quatro eventos vão ser em que praia?
Sim.
Seria a minha pergunta. E você falou também que vai ter uma sede. Aonde vai funcionar essa sede da Associação Ilhaense de Surf? Associação de Surfistas de Ilhéus.
Deixa eu só explanar um lance aqui. Eu vejo, até porque não é o caso de... Nós somos atletas, entende? Nós estamos fazendo um trabalho voluntário, sem fins lucrativos. É uma ideia de foco nos atletas, premiação em dinheiro, para a gente começar, né? E eu sou uma pessoa que eu sou a favor de várias associações. Tipo assim, pessoas às vezes têm, tem outras... Cara, eu vejo aqui, ó, outros estados, né? Vamos para exemplos, Santa Catarina... Meus amigos de Santa Catarina, inclusive eu vim para Ilhéus passar 2 anos de experiência, e a minha meta era ir para lá, porque os meus amigos lá, quando chegar na segunda-feira, eles abrem a agenda aqui, ó, e vão escolher, porque eles têm 3-4 eventos num espaço de 300 quilômetros ali, sabe? Por que isso? Porque lá tem mais de 45 associações ativas. O problema é que as associações, elas têm que ser ativas, elas têm que ter eventos, elas têm que produzir. Então a gente tem um ano. Se você tem... Então, eu sou a favor de várias associações. Porque eu acho que se elas forem ativas, o atleta vai ter onde se apresentar. Porque o evento de surf, o campeonato, é o ápice. Onde você vai fazer a sua apresentação. Você contrata, você vê o circo. O cara está lá no picadeiro fazendo apresentação. Ele está ganhando. O palhaço que a gente contrata para fazer a festa de aniversário. Terminou? Olha o seu cheque aqui, o Pix. Entendeu? Porque todo mundo precisa de sustentabilidade. Então, o nosso foco é esse. Então, para que fique claro para geral... que eu sou a favor de várias associações, contanto que elas trabalhem, que elas sejam ativas e que façam os eventos. Não pode ficar com um evento, legalizados, bonitinho. Isso aí é um contexto que tem que existir, né? Uhum. Agora, voltando à pergunta dele aqui, são 4 eventos, certo? O primeiro vai ser dia 8, agora do 6, na Praia do Norte. O segundo a gente vai para Olivença, como a gente fez o ano passado. Olivença é em agosto, aí vem para Praia do Sul, exatamente para poder ser uma coisa justa assim com todo mundo.
Tipo um circuito.
Né? É um circuito, é o circuito Surf Hills 2025.
4 praias diferentes.
Isso. Né? E aí a gente finaliza no São Miguel e aí depois a gente vai fazer uma confraternização, né, uma festa de encerramento, como deve ser, certificado de participação, porque muita gente eu fiquei em último. Não, você vai ganhar um certificado. Tem gente que valoriza aquilo como uma honra ao mérito, sabe? Sim. Plastifica, bota lá na sua estante, faz um quadro. E, graças a Deus, os campeões vão ganhar a premiação, os vices também. Existe uma demanda legal para agora, você falou sobre outros eventos, porque eles estão promovendo em Itacaré um evento brasileiro na sequência desse mês de junho. E aí, o que acontece? Tem muita gente que vai vir e diz, pô, é pouco dinheiro nosso, mas... Se quiser, né, dar uma pausa aqui...
Até em por amor ao esporte, né? Ele desce,
exato. Inclusive, exato. A gente tem um plano B, viu? Porque a nossa demanda não é para 24, 2.400, né? E aí o que acontece?
Na prova.
Se a gente tiver, já até acertei com a Darina, a comissão, uma demanda que, tipo... outra coisa que é da organização que eu ia falar, a inscrição custa R$100, né? Que é o bolão, a gente não vai tirar um centavo. Só que para aquela pessoa que, né, que não se filiou ainda, então a gente está cobrando uma taxazinha de R$30, que é para fortalecer a associação.
Entendi.
A gente está trabalhando com um cadastro comum, que é o nome da pessoa, como se fosse numa loja, porque realmente a associação virou empresa, tem um CNPJ. A diferença é que não tem fins lucrativos. A gente tem metas. Vamos trabalhar com dinheiro? Vamos.
Né?
A sede fica ali na Avenida Soares Lopes. Do lado da farmácia São Paulo, todo mundo sabe onde é ali, que sim, abriu aquela...
Sim.
Então, na toca com o Work, né? Porque foi uma maneira que a gente achou para sair mais em conta, né? E é válido. Então, é isso lá que a gente faz nossa assembleia, nossa reunião.
Você me chamou a atenção, detalhe, né? Você colocou de maneira muito clara, né? Que é uma associação que defende... a participação de todas, mas tem que ter atividade, a gente concorda. Sim. Também. Aí me chamou a atenção, porque eu sou leigo nesse esporte. Existem quantas associações do surf em Léo, você tem ideia? E legalizadas, a associação de vocês é a primeira associação legalizada? Não.
Não, acho que não. Tem outras associações. Me ajude aí, Adélio.
Ilhéus tem, assim, ela está desativada hoje por questões fiscais, que é uma das primeiras associações de surf do Brasil. Foi fundada em 1983 pela galera da Backdoor, por Pedro Matos, que na verdade foi Pedro Matos que foi o cabeça disso tudo, e com Jânio Argolo, que foi o primeiro presidente, Adalvo, Brício, Paulette, Osto, Homem Velho. Essa galera, assim, que até hoje pioneiro, é uma galera, é uns pioneiros da primeira geração, e que até hoje eles, assim, por exemplo, a Backdoor é a loja mais antiga, nativa, do surf do Brasil hoje, a Backdoor.
Fala nisso, você falou aí os nomes de Brício e o outro...
Jânio, Adal,
são irmãos, os Argolos.
Não. São rendas vivas. Você falou um que não é. Que não é
Paulette.
Não, que não é, é parente dele, mas é amigo dele. Washington.
O Washington Soledade.
Eu, Washington e Brício, apresentando um programa de surf na Morena.
Na Morena FM.
Exatamente. Exato. Balada Sufônica.
Massa.
Exatamente, massa. Daquela época.
É, realmente tinha. Tempo não lembro o nome do como era. Aqui também, na Gabriela, teve um programa de surf.
Por isso é o mais novo.
Carlos Santiago.
Associação de
1983 foi fundada a Associação Ilhense de Surf, que é a primeira. Hoje existe a ASSURF, a Associação dos Surfistas de Ilhéus, que é essa agora, que é a mais nova.
Sim.
E eles estão. E deram uma resgatada em uma Associação Sul-Baiana de Surf. Então, assim, na legalidade, vamos dizer assim. Existem essas três, mas existe a Associação de Surf de Olivença, existe a Associação de Surf da Praia do Norte.
Ok.
Essa associação que Pedro Matos foi o cabeça, e aí voltou agora a lembrança que Pedro realmente era um incentivador do esporte, de uma maneira geral. Disseu, professor Disseu também, foi um dos fundadores.
Disseu gosta também. E seu Gosto foi presidente da Associação Ilhense de Surf em dois mandatos. Paulette também foi presidente. Paulo Campos, né? Mandar um abraço pra essa galera aí, viu?
Com certeza. E
Demochinho, um abraço pra você também, viu, meu irmão?
Cizernal,
que é pioneiro. Cizer é o irmão, né? O doutor.
Muito bem.
Edgar, que são os primeiros surfistas, na realidade. Edgar
pra finalizar, e César Falcão. Pra finalizar o nosso bate-papo, o primeiro evento da associação vai ser dia 8 de junho, não é isso?
Sim, deixa eu falar as datas.
Pode aqui, falar aí todos. Todas as datas?
É porque eu tava. Eu esqueci aqui o ano que eu fui campeão ilhaense, porque eu ia botar aqui em questão, né? Porque faz parte, né? Era um circuito massa, quem fazia na época era Vitor Kuchevski também, que era um produtor.
Exato, menino bom.
Era um circuito legal. Então, vamos lá.
Filho do
bodyboard, muito. O trabalho dele foi muito bom. E marcante, né? Nessa época eu tive a felicidade de, né? Porque eu sou um atleta multi, apesar de eu ser de Valença, né? Então, Morro de São Paulo, aquela região ali. Eu tive um trabalho lá também. Eu fiz 10 circuitos lá com a Associação Costa do Dendê, inclusive 7 eventos estaduais. Então, eu já tenho, além de eu ser atleta a vida toda, né? Ajudar muito a criança. Fui campeão baiano também, 2 vezes. E... Não consegui ser campeão profissional.
Qual é a sua idade, hein, Meirelles?
Ah, já aí não falou mais não, depois que a gente vai...
Meu amigo meu, você pode ter conhecido. Ivan
Pinto. Meirelles tá
meu
novo.
Meu amigo, conheço a família dele.
A lançar aquela descida na corrida.
Quero agradecer as pessoas
aí. A tirolesa.
Tirolesa dele lá.
Agora eu não vou ali não, vai lá, e até hoje quando eu chego lá, é um gringo amigo nosso, sempre apoiaram o surf lá quando a gente fazia os eventos, e você não sabe que Ivan Pita e o irmão dele, Adriano,
sim,
eles foram pioneiros do surf dessa década de 70 e...
Ivan, foi meu colega na faculdade.
Muito bem.
Deixa eu falar, eu sou Adriano também, a turma toda de...
Pode anunciar as datas.
Que mora aqui, Léo, também de lá, né? E eles vinham para aqui e eu também passei muito por lá.
Antes de eu anunciar as datas,
sim,
eu queria agradecer, certo? A Prefeitura de Ilhéus, certo? A gestão nova... você sabe, né? Eu sou crítico. Quando eu vou para Valência, eu faço um monte de município vendo o que é que os prefeitos estão agilizando. Então, eu vejo hoje que Ilhéus, não sei de onde conseguiu o recurso, mas, graças a Deus, está mostrando um diferencial enorme, certo? Deu uma garibada na cidade, Hoje mesmo estava trabalhando lá pro lado lá da minha, do meu bairro, né? Que é a
Zona, Zona Norte,
né? O Iguape, sabe? A Orla aqui, a Avenida, o Sul. Então, eu sei que as dificuldades são extremas, mas a minha visão é que está dando exemplo para muito outro prefeito aí, sabe? Talvez ele não tenha acesso também ao recurso, a gente não sabe, né, quais são os problemas que é particular, mas enfim. Queria agradecer aqui a prefeitura, o secretário Vinícius, certo? Marcelo Bandeira, Sócrates, esse time aí lá da prefeitura, Cristiano Caboclo e o Sérgio Emílio Surfboard, que é a marca lá de Santa Catarina que abraçou o projeto para a premiação do circuito. A marca Ginski, que é uma marca de bermuda do Ceará, que também está dando uma grande força. E Jorge de Olivença, que é o nosso ídolo, nosso, né, o nosso grande atleta da Bahia, do Brasil, de Ilhéus, de Olivença, né, que conseguiu um apoio da Parafina Fuax, ou seja, ninguém vai ficar escorregando lá no campeonato. Então é isso. Agora vamos para as datas. Então a primeira etapa, dia 8 de junho, na Praia do Norte, certo? Ali no Garga Point, do lado de cabeça ali do North Shore. É um time que tem ali, né? Tem a tia que vende ali o salgado. Então é um pessoal bacana, legal. A segunda etapa, 17 de agosto, para aproveitar o inverno, as ondas, que as ondas estão maravilhosas, né? Começou esse mês aí, que vocês não têm noção. Backdoor, 17 de agosto, em parceria com a Associação de Olivença, né? Eu corri o circuito aqui, Charlie Chaves, finado Charlinhos. Gustavinho. Gustavinho, um alô para John também. E aí vemos para a terceira etapa, 12 de outubro, dia das crianças, Praia do Sul. A gente ainda vai acertar, o ano passado foi no Papai. Mas tem ali o Renascer também, que é o Ponte, né? A gente vai estudar ali. E a quarta e última no São Miguel, na rua do Almáfrica. Ele fez um melhoramento ali na praia ali do. E é isso, eu queria contar com a participação de todos, agradecer a vocês de coração, sabe? O esporte precisa disso. Quando eu comecei nesse projeto aqui, coisa que eu falava para as pessoas, você pode não entender. Agora, me diga uma coisa que alguém tem a perder aqui, que de repente eu até desisto agora.
Mas me diga uma coisa, e se o atleta de fora quiser participar do circuito, manda um número de contato aí para a gente.
Sim, a gente tem no Instagram, né, uma conta que é Oficial Surf Ilhéus, né? A gente adotou, porque na verdade a Associação dos Surfistas de Ilhéus, a gente adotou a sigla Surf Ilhéus, né? Que Ilhéus é Ilhéus,
Ilhéus, abreviação
do aeroporto. E é isso, o pessoal pode entrar em contato lá ou pelo zap também, posso deixar aqui, é 759-8863-3093.
Muito bem, agradecemos aqui ao Aderino França, né? E o Dalmo Meireles, esses ícones aí do surf regional, que vieram hoje chamar a rapaziada para participar. Fica à vontade.
Me ajude, Adelino. Dá um fala muito. Eu quero agradecer aqui a Alan Nascimento, a SN Transportes, porque a gente fez uma parceria aí junto, claro, com a Prefeitura Municipal. Agradecer a Valderica, a Vanessa, a Marcelo Bandeira, a Cristiano Carvalho e a Vinícius Mendonça, né? Essa equipe da gestão nova abraçou o circuito. E dizer para não só os atletas, mas para quem quiser ir ao evento, essa é a primeira etapa que vai ser no norte. A gente vai colocar um ônibus que vai sair 6 horas da manhã lá de Olivença. E, claro, as pessoas vão estar cadastradas. Esse ônibus vai recolhendo de Olivença até a Praia do Norte, passando pela Praia do Sul, Pontal, né? Avenida Soares Lopes, quem tiver pelo centro, mas a gente vai pré-determinar os locais, vamos dizer assim, para pegar as pessoas, até chegar lá no campeonato. E no trajeto de volta também. O ônibus vai ficar à disposição da gente o dia todo, para as pessoas que queiram ir ou participar ou assistir, para ir e voltar para suas casas na tranquilidade. Então, quero agradecer essa galera aí e desejar assim que Deus, né, dê muito sucesso para a gente, que tenha boas ondas lá no dia. Que os atletas confirmem a participação, porque a premiação vai ser boa, vai ser dinheiro na hora, no Pix. Você ganhou, meu irmão, me dê seu Pix aí, tome lá.
Pronto.
Vai ser, entendeu?
Até eu vou participar.
E convidar todos, e agradecer a Renatinho Bad Boy, que na hora que eu pedi a ele um horário, ele falou, não, irmão, você vai lá na galera da Gabriela, lá esportiva. Pra... Ainda tinha uma figura.
Desculpa interromper.
Aquele Flamengo.
Um detalhe,
as
categorias, né? Ah, eu falei já. Então, é a profissional, Pro AM, a Master 40+, e a outra que é uma que deu certo é a Free Surf, que é exatamente aquele cara que ele está trabalhando, ele gosta do surf, mas ele não tem mais aquele, né, não é, ele tem a gana, a vontade, mas infelizmente às vezes o cara tem um trabalho, tem outro, né, tem a família, tem outras ocupações, e aí ele não está mais naquele diário. Então para essa galera,
perfil amador, né? Perfil amador,
tá começando também. Mas vai ser remunerado. Beleza. esse benefício do ônibus. Ou seja, a gente tem essa missão de fazer o melhor.
Muito bem. Muito bem.
O corpo técnico. Está presente, que a galera de Aderino, sem Aderino isso aqui não seria possível.
Muito
tá?
bem. Agradecemos ao Aderino França, ao Dal Meirelles, ao pessoal da Associação do Surfista de Ilhéus. Sucesso no evento de vocês. A Gabriela FM sempre de portas abertas para apoiar o surf regional e o surf e da Associação do Surfista. Tudo bem. Entendeu? Ok, muito obrigado. A gente segue com o Gabriela Esportivo, voltamos daqui a pouco. Muito bem, 6h47, estamos de volta com o Gabriela Esportivo, os principais acontecimentos do esporte na Bahia, no Brasil e no mundo. Vamos falar de Copa do Brasil. No oferecimento de Infor Laser, a mais completa é recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Léo do Coco, água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. Instagram Léo Itália S1, fone zap 739-9850-0700. Muito bem, vamos falar de Copa do Brasil, né? Copa do Brasil ontem não teve surpresa quase nenhuma, né, Zé Maria? Fortaleza 1, Retrô também 1.
É, mas nos pênaltis foi uma surpresa gigantesca, né? Segundo grande que caiu, Fortaleza foi eliminado para o modesto Retrô do futebol pernambucano. Então, aliás, nessa etapa de Copa do Brasil, ainda temos jogos que vão acontecer nesta quinta-feira à noite, mas na terça e na quarta-feira foram duas grandes surpresas, né? Primeiro, a eliminação do Grêmio para o modesto...
Que você já tinha anunciado um dia antes, né?
O social alagoano lá de Maceió. E ontem à noite, a queda do Fortaleza para o Retrô. Foram, sem dúvida nenhuma, os dois fatos que chamaram a atenção nessa rodada de Copa do Brasil. Equipes grandes, equipes do futebol da Série A, sendo eliminadas desta competição.
Muito bem, Fred Menezes, Fluminense 4, Aparecidense 1, pela Copa do Brasil.
O Fluminense continua sem jogar o que a gente gostaria, né, de ver. Mas
não ganhou de 4?
Ganhou de 4, mas foi um jogo chato também desde o início. E, claro, ontem foi uma rodada que houveram muitos gols, né? Então, o Bahia fez muitos gols, o Fluminense fez muitos gols, o Atlético Mineiro fez muitos gols, o Flamengo fez muitos gols. Então, foi uma rodada cheia de gols e a gente ficou satisfeito somente com o resultado. Porém, agora o negócio começa a afunilar, né? E aí os jogos começam a ficar mais difíceis também. Mas o Fluminense fez o dever, não foi nenhum dever de casa, porque foi fora, né? Ganhou a primeira partida de 1-0. E na segunda, depois que colocou os 2-1, facilitou muito o jogo aparecidense. Júlio disse que ia ser difícil. Eu fiquei esperando ter um jogo mais difícil. Não foi um jogo bom de se assistir, mas o resultado foi positivo.
Muito bem, Júlio César. Ontem, na rodada de ontem da Copa do Brasil, tivemos também o Bahia, né? Goleando.
O Bahia pegou um Paysandu que não conseguiu se encontrar no jogo, aproveitou o momento e goleou por 4-0, né, diante de uma Fonte Nova lotada. O torcedor marcou presença, apoiou, porque viu que era um jogo que o Bahia precisava do apoio, um jogo que onde o time vencendo iria passar de fase. Então o Bahia fez ontem o seu papel, o seu dever de casa e dever de time grande, porque time grande tem que vencer time pequeno.
Muito bem, eu gosto de ouvir Zé Maria falar do Corinthians, né? O Corinthians foi econômico ontem, né? 1-0 no Novo Horizontino.
Não, eu vi o jogo, acompanhei esse jogo e foi um jogo Muito nivelado. Muito nivelado. O Corinthians se defendeu muito bem. Só conseguiu matar o jogo nos acréscimos, né, do segundo tempo. Então, não foi fácil, não. O Novo Horizontino tem alguns jogadores experientes, né? Aliás, o futebol paulista surpreende. Novo Horizontino e o Mirassol são, sem dúvida nenhuma, as duas melhores equipes do interior lá de São Paulo nos últimos anos. O Mirassol conseguiu chegar à Série A. Essa etapa o Novo Horizontino ainda não fez, mas ele pode surpreender, porque a Série B, gente, sempre coloca quatro novas equipes. O que eu queria saber do Júlio é por que chamam o Botafogo da Paraíba, que ontem jogou contra o seu time, o Flamengo, de o Belo. Por que Belo? É o pior Botafogo que eu conheço no Brasil. Entendeu? Time feio, entendeu? Só ganha o campeonato
paraibano,
entendeu? O Botafogo de São Paulo tem uma intensidade um pouco melhor, mas também não consegue vencer a Série B. Mas por que que o Botafogo, o adversário de ontem, é o Belo, hein, Júlio?
Bom, boa pergunta que você fez, né? Depois eu vou pesquisar, e o Tony pode até pesquisar. Por que o Botafogo da Paraíba é chamado de Belo, apelidado de Belo? De Belo não tem nada, né? Talvez a história, né? A gente não conhece ainda, mas deve ter, a história deve ser bela. Mas o Botafogo da Paraíba, dentro do seu estado, é um dos times fortes, né? Mas quando se trata a nível de Brasil, ele já deixa um pouco a desejar. Eu até estranhei ontem.
Time com cara de Série B, né?
Pois é, eu até estranhei ontem ver um jogador como Henrique Dourado fazendo parte do elenco do Botafogo da Paraíba.
Final
Henrique
de carreira, Dourado, né, Júlio?
O Henrique Final Dourado carreira, que já passou Flamengo, Fluminense, Palmeiras. Pegou alguns, se eu não estiver enganado, pegou algumas convocações para a seleção brasileira.
Henrique Dourado deve estar jogou perto na dos Europa. 40, viu?
Eu não tenho muita certeza do que eu vou falar aqui, mas se eu não me engano, o Botafogo é a equipe. Botafogo da Paraíba é a equipe de origem de Marinho, aquele lateral esquerdo que também jogou na seleção brasileira em 1974, 78, e jogou no Fluminense, jogou no Botafogo do Rio também, na lateral. Um dos grandes laterais, jogou no Cosmos com Pelé. Eu não me lembro se ele veio de. Eu sei que ele é do Nordeste, mas não estou lembrando. Se é de uma equipe dessa aí, se eu não me engano, é Botafogo da Paraíba.
Agora, pessoa, né? O Botafogo não deixa de ser um time cascudo, né? Você vê que ele dificultou o Flamengo lá, foi 1-0. Mesmo o Flamengo com um time misto, mas o time do Flamengo, mesmo ele misto, relacionado a um elenco do Botafogo da Paraíba, ele é 10 vezes melhor.
Bahia ontem
a mesma
Bahia,
coisa.
Por exemplo, ontem utilizou um time reservas, né? E o Bahia não teve nenhuma dificuldade em golear o Paysandu, entendeu?
É porque tem aquele negócio que a gente estava conversando aqui nos bastidores também. Tem times aqui, quando às vezes chega num estádio como a Fonte Nova, que presencia uma torcida daquela do Bahia, às vezes tem time que.
Mas
se abala o psicologicamente.
Lá, o Mangueirão, né? Mangueirão é um estádio grande, Júlio.
É, mas eu tô falando um estádio grande, mas a torcida lá é a favor do Paysandu, né? Não é qualquer time, não é qualquer jogador que vai para um jogo na Fonte Nova e que tem uma torcida contra, né, como a do Bahia, que ele consegue render, às vezes, na partida. E o Paysandu, eu acho que sentiu o peso dessa partida, sentiu o poder da torcida do Bahia, não conseguiu se encontrar no jogo e acabou. O Bahia também estava em uma noite boa, Rogério Ceni estava em uma noite iluminada, que mesmo com um time misto, ele fez com que o time jogasse ontem e aplicasse uma goleada muito boa de 4-0. Já o Botafogo da Paraíba, ele sentiu em algum momento, principalmente no início do jogo, ele sentiu o peso de estar no Maracanã, né, diante de uma torcida daquela, mas você pode olhar que depois ele equilibrou o jogo. Ele conseguiu fazer com que o goleiro do Flamengo fizesse defesas difíceis, né?
Se marcou ainda dois gols
e não veio pra cá dizer que foi dois gols. Não, foi dois gols que o time mereceu marcar, né? Aquele gol do Henrique Dourado mesmo, em um erro de posicionamento da defesa do Flamengo, o cara enfiou a bola entre a dupla de zagueiro, o Henrique Dourado em velocidade saiu na frente e venceu o goleiro do Flamengo. Né? E o segundo gol foi um gol de bela feitura. Né? O cara pegou da entrada da área um chutaço. O goleiro Matheus Cunha não conseguiu evitar. E se o Flamengo tivesse feito um resultado magro, quer dizer, na realidade fez. Mas a vantagem do Flamengo ontem foi o início do jogo. O Flamengo aproveitou, né, o início da partida e com 6 minutos já estava 2-0. Se aqueles dois gols não acontecem logo no início e ultrapassa ali os 10, 15, 20 minutos 0-0, talvez a partida seria outra e o Flamengo teria se complicado com o Botafogo dentro de casa, né?
É, vamos ver o que vai acontecer na noite de hoje. Ainda vamos ter, né, Café? É, a rodada, a Copa do Brasil prossegue esta noite.
O Flamengo jogou com reserva, né?
Rapaz, não vou me dizer reserva, porque o Flamengo... Hoje, se tem um time no futebol brasileiro que a gente não pode dizer, o time é reserva, é Flamengo, é Palmeiras, porque vira e mexe, esses jogadores estão...
A rodada de hoje da Copa do Brasil começa às 19 horas, né, com Maracanã Internacional. Também às 19 tem Vila Nova e Cruzeiro. Às 19h30, Palmeiras e Ceará. Né? Às 21h30 tem CRB e Santos. Também às 21h30 tem Capital e Botafogo do Rio. Né? E para encerrar, tem Bragantino e Criciúma, Zé Maria.
É, essa rodada de hoje o Botafogo é o mais tranquilo, né?
Já fez porque já goleou, né? Já
goleou. Primeiro jogo, no jogo de ida. Está muito tranquilo para se classificar enfrentando o Capital. Não sei se o Santos vai ter força para superar o CRB jogando lá no estádio Rei Pelé.
Primeira partida foi empate, sabe?
Pois é. E o jogo aconteceu
com o CRB. Na Vila Belmiro.
Então, o grau de dificuldade do Santos é muito grande, entendeu? Enfim, amanhã a gente vai ter, hoje à noite ainda, a gente vai saber se teremos mais surpresas nessa fase que está classificando para as oitavas de finais. É o momento mais mágico da Copa do Brasil.
Agora tem um jogo aí que o time que é Palmeiras e Ceará, o Palmeiras vai ter que entrar para vencer esse jogo. Por quê? Porque domingo ele pega o clássico com o Flamengo. E uma derrota hoje e uma eliminação da Copa do Brasil, isso pode afetar para o jogo de domingo contra o Flamengo. E aí o Flamengo poder tirar vantagens em relação...
Não me leve a mal. Palmeiras é favorito hoje e pode ganhar domingo também.
Vocês me fizeram uma pergunta, eu vou dar a resposta.
Ganhou a primeira partida, né?
O Botafogo.
Ceará de 1-0 fora de casa, agora joga dentro.
Mas vocês estão vendo o que o Ceará está fazendo aí no Campeonato Brasileiro, né?
Não, o Ceará é uma boa equipe, né? Série A.
Então,
né?
Pronto.
Vocês fizeram a pergunta, eu vou dar a resposta. O Botafogo da Paraíba tem 94 anos. Né? E o apelido de Belo foi dado pelo conselheiro, né, e presidente do clube à época, o Antônio de Abreu e Lima, né, que ao presenciar um golaço da equipe do Botafogo da Paraíba, gritou com muita intensidade, né, Belo, e daí toda a torcida presente começou a gritar Belo, 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 não é o Belo cantor de pagode não, é o Botafogo da Paraíba, tá bom? É o seguinte, olha, o Michel, entrou na mira do Aldo Raio, né? Do Aio, sei lá, um negócio desse aí, do Catar, nas últimas semanas. O clube árabe ainda não apresentou a proposta ao Flamengo, mas monitora a situação e estuda fazer uma investida no atacante na janela do meio do ano.
Qual atacante?
O Michel.
Michel? Rapaz, se depender dele, ele não quer voltar mais pra. Pode ser pra Europa, pode ser pra onde for, ele não quer. Ele já tava lá e pediu pra vir embora.
Você acha isso?
Ele pediu pra vir embora porque ele
e a oferta, não
quer
conta?
Ficar próximo à família. Michael é um jogador que é muito ligado à família dele. Então ele até se propôs até pagar a própria multa dele lá.
Uhum.
Entendeu?
Ele teve uma quedazinha no Flamengo, né, Júlio?
Na realidade voltou, ele faz uma partida boa, duas ruins, aí faz uma boa de novo e tem se machucado muito. Mas não deixa de ser um jogador importante, eu acho, para o time do Flamengo.
De beirada, né?
Um atacante de beirada, inclusive. Jogador o Cruzeiro tem feito ofertas por ele junto ao Flamengo, né? O Cruzeiro tem interesse em Michael.
Queria falar aqui, que eu comentei sobre Marinho Chagas, né?
Sim.
Marinho Diabo Louro, bruxa, jogador que começa...
Não foi do Botafogo, não.
Não, né? Foi Botafogo, não. Ele começou a sua carreira em Rachoeiro, no Náutico. né? E jogou em várias equipes do Brasil também, né? Náutico, Fluminense, Botafogo, ficou no Botafogo durante muitos anos, né? E em 74 jogou a Copa do Mundo e 78 também. Inclusive tem um lance no jogo contra a Holanda que dizem que ele briga nos vestiários com o goleiro, né? O Leão. Então tem uma confusão dessa aí, mas e fez assim. Jogou no São Paulo também, no Bangu, no Fortaleza, e finalizou sua carreira novamente no Náutico. Destacou-se no ABC de Natal.
ABC de Natal. É isso aí.
É por aí.
Vamos às informações da NBA para a gente finalizar o programa de hoje. O programa de hoje foi muito curto. Vamos lá, Fred Menezes.
Agora aí, Tony, ontem, hoje tem mais um jogo, nós estamos em semifinais, né? Então, um jogo num dia, jogo no outro, né? E um jogo somente. Ontem teve um jogaço, eu até comentei aqui antes. E o Knicks fez uma partida dentro de casa e estava vencendo, faltando poucos segundos. O Haliburton arremessou uma bola de fora e acabou empatando o jogo. O jogo foi para prorrogação. Nessa prorrogação, o Indiana Pacers acabou vencendo por 138 a 135, 3 pontos de diferença. E o Knicks perdeu a primeira partida, na verdade perdeu o mando, né? Mas só estamos iniciando, foi a primeira partida, hoje já tem a segunda partida da Conferência Oeste com o Oklahoma City Thunder e contra o Minnesota Timberwolves às 21h30. O Oklahoma venceu a primeira partida e é um possível, talvez fez uma conferência primeiro colocado de todas as conferências, venceu mais do que todas as equipes. E provavelmente aí junto com Shea Alexander, que é um astro hoje, venceu também a votação do MVP, jogador mais importante da temporada, esse armador. Então, jogaço pela frente aí hoje pela NBA. E assim a gente vai assistindo grandes jogos, porque a temporada está chegando no final.
Muito bem, Fred Menezes, 7h04.
Esportiva.
O programa de hoje chega ao final. Ele vai pro Rock and Roll, né? Vai lá no Rock and Roll amanhã. Ele pega a pista.
Rock, né? Nacional no sábado.
Amanhã ele tá na pista, né? No sábado ele pega um pop rock do Capital Inicial.
Vou resolver afazeres.
Boa noite.
Resolvi afazeres ontem, viu, Tony? Mandar uma boa noite. Antes disso, vou aqui avisar já as semifinais do NBB também.
Sim.
Já vai ter início no dia 23 agora, do 5 às 20 horas, com Bauru e Minas. Uma das semifinais, e a outra semifinal, dia 24, às 17 horas, Franca e Flamengo. Basquetebol do Brasil também está no momento de decisão.
Muito bem. Boa noite para você.
Boa noite, Tony. Boa noite.
Ótimo final de semana.
Segunda-feira estaremos de volta.
Com fé em Deus. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Fred. Boa noite, amigos do Gabriela Esportiva. Até segunda.
Até segunda, Zé Maria. Júlio César, o imperador das Palmeiras, né?
Por que Palmeiras? Eu já disse a você que o imperador de Roma, ele era de outro clube. O meu clube é diferente. Você se comporta comigo.
O clube do café da manhã, vamos lá.
Ah, vai? Beleza. Boa noite você, Café, boa noite Fredão, Zé Maria. E até amanhã, com fé em Deus, a gente de volta aqui para fechar a semana, né, com chave de ouro, só nós dois. Espero que você não fique aqui chorando pitangas, porque Zé Maria não vem, Fredão não vem, e você fique aqui se lamentando no microfone.
Você está querendo me comprometer com esse negócio de só nós dois? Boa noite, pessoal. Amanhã a gente volta agradecendo aos nossos queridíssimos ouvintes, à audiência. Um abraço para você de casa, o pessoal do trabalho. A gente volta daqui a pouquinho.